Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde a ambas.
Estamos alinhadas.
Muito bem. Vamos só recapitular algumas ideias desta manhã, da qual volto aqui e peço depois a vossa leitura, Paula e Susana. Este desafio à esquerda com que Costa quis abrir, no fundo, as hostilidades deste debate do Estado da Nação. Vamos ouvir esse registo agora.
É com os partidos que connosco viraram a página da austeridade que queremos prosseguir o caminho iniciado em 2015. E para esse efeito, necessitamos de um quadro de estabilidade no horizonte da legislatura. Se já era assim, então por maioria de razão o será no momento em que precisamos de recuperar o país de uma crise pandémica sem precedentes. A magnitude da tarefa que temos em mãos não se compadece com acordos de curto prazo, nem com táticas de vistas curtas baseadas em despiques de popularidade, competições de descolagem ou exercícios de calculismo eleitoral. Precisamos de um entendimento sólido e duradouro. Se foi possível antes, certamente há de ser possível agora. Se foi útil antes, revela-se indispensável agora.
E como é que responderam Catarina Martins e Jerónimo de Sousa? Vamos recuperar esses registros?
Talvez agora. António Costa reconheça o erro que fez no início desta legislatura ao recusar um acordo com o Bloco de Esquerda para recuperar direitos do trabalho. Afinal, o Bloco de Esquerda nunca colocou pré-condições inaceitáveis, mas convocou sim a um caminho imprescindível de defesa de quem trabalha. Não podemos esperar mais.
E para o PCP, está tudo no mesmo saco, o PS, PSD e CDS.
As opções de classe do governo do PS, a ação do PSD e do CDS e dos seus sucedâneos ao serviço dos interesses de classe do grande capital não dão resposta aos problemas nacionais, como tenderão a agravar as consequências inerentes à atual situação. Tal como no passado, noutras circunstâncias, mais uma vez, uns e outros esperam por uma solução milagrosa que há de vir de fora.
Susana e Paula, em tempos de máscaras houve aqui um piscar de olhos, pelo menos os olhos que conseguimos ver nas faces ainda das pessoas, mas houve aqui um piscar de olhos à esquerda. Surpreendente, não, Susana?
Não, de todo. Então temos o orçamento do Estado para 2021 para negociar e, sobretudo, aprovar mais à frente. Lá para outubro, novembro, António Costa apresenta ou entrega no Parlamento o orçamento do Estado e já está, neste momento, a encetar negociações com os parceiros à esquerda. E depois de ter feito tantos entendimentos com o PSD, António Costa quer aqui dar algum conforto à esquerda e aos velhos parceiros da última legislatura para conseguir fazer aprovar o Orçamento de Estado para 2021, tendo em conta que Rui Rio até já disse há umas semanas que agora é com a esquerda, porque o suplementar é uma coisa, o orçamento ordinário é outro.
Já vamos a Rui Rio. Paulo, mas a verdade é que a resposta de Catarina Martins continua a ser diferente da de Jerónimo de Sousa.
Sim, e eu acho que também vale a pena registar essa de Rui Rio, que diz que isto é um pedido de casamento, não é? Eu acho que Jerónimo de Sousa está bastante mais reticente em aceitá-lo, e isso tem-se mostrado ao longo destes últimos meses, desta sessão legislativa em particular, com estas novas e com estes novos equilíbrios parlamentares. Mas acho que isto é sobretudo António Costa a jogar esse jogo, ou seja, a tentar aqui equilibrar as várias pontes que tem de fazer, porque se faz um acordo com o PSD um dia, depois vão acusá-lo de ser centralista e de estar, como já ouvimos aqui esta manhã, aliás, de estar a esmagar o resto da oposição com a ajuda do PSD e, portanto, no outro dia, porque ele tem, como a Susana acabou de dizer, um orçamento para aprovar no próximo ano e porque dificilmente Rui Rio pode ser o parceiro para isso. É muito difícil, num ano de eleições autárquicas, o PSD poder fazer o equilíbrio de deixar passar um orçamento do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, poder ir à luta eleitoral e conquistar também os militantes que já não estão muito contentes com esta aproximação entre os dois maiores partidos. E há muitas muitas tensões de bastidores que começam a notar-se mesmo aqui no Parlamento, no grupo parlamentar, ou seja, o PSD não está confortável com esta aproximação.
Porque há pontes entre os dois partidos, ou seja, não é uma questão política que se está a ser só resolvida à esquerda. Há essas pontes, não é?
Há sempre que elas não se conseguem, obviamente, nesse que foi o apoio dos últimos anos do Partido Socialista e dos governos de António Costa. E mesmo Rui Rio, quando disse aqui esta manhã, estou a ver que está aqui a haver um pedido de casamento, também quer ele próprio dar esse sinal para
dentro, não é?
Para dentro, uhum. E para o seu eleitorado, acho eu, de que não, nós não temos aqui nenhum bloco central e nós não estamos alinhados com estes senhores, mas a verdade é que houve o orçamento suplementar, enfim, em circunstâncias excepcionais e, portanto, também mais facilmente explicável e compreensível, mas tem havido outros sinais dessa proximidade e este regimento acho que é o expoente máximo, a forma como o PS e o PSD se articularam, com o Rui Rio ontem a assumir que houve conversas prévias e depois, obviamente, houve conversas durante, acho que é muito claro que há um entendimento e que ele dá resultados, não é?
Fazendo a leitura também, desculpem interromper, António Costa também terá percebido com o comportamento da bancada do Partido Socialista ontem, que se dividiu completamente em relação ao fim dos debates quinzenais, entendeu provavelmente que tem que dar um sinal às suas próprias tropas, porque ainda há muito caminho, a legislatura ainda vai no início,
esse tópico que estava também trazer aqui à nossa conversa, porque visto assim um pouco à distância, dá a ideia que as ondas de choque da decisão foram muito mais profundas do que aquelas que eventualmente as lideranças poderiam, que se ajustaram nesse sentido, estariam à espera, porque de facto ouvimos, e pelo menos visto de fora, e vocês estão muito mais dentro desse processo e podem trazer esses dados, de facto as bancadas fraturaram-se nesta decisão dos debates quinzenais.
Sim, sobretudo o PS. Eu acho que se António Costa não previa que a própria bancada ia comportar-se desta maneira, quer dizer, teve um erro de percepção, porque se a bancada do Partido Socialista, se conhecermos, por exemplo, pessoas como Sérgio Sousa Pinto, ou também...
Ascenso Simões.
Sim, Ascenso Simões.
José Magalhães.
São pessoas que muito institucionais e que já andam aqui no Parlamento há muito tempo e que certamente...
A reforma vem do tempo de António José Seguro, certo?
Exatamente, de 2007, dos tempos de governação de José Sócrates. E portanto, houve aqui...
Desculpa, senhora, interrompi-te. Houve aqui fraturas mais visíveis do lado do PS, é verdade, mas isto criou um mal-estar tremendo na bancada do PSD. Eu não sei se ainda temos memória disso, porque já foi há um mês e o tempo está a passar muito depressa, mas... Se bem se lembram, quando esta proposta que começou do lado do PSD deu entrada aqui no Parlamento, os deputados do PSD foram informados dela 24 horas depois de Rui Rio apresentar essa proposta. E isso foi logo um sinal causou logo um tremendo mal-estar na bancada, com deputados a queixarem-se de não terem sido consultados. Ontem Rui Rio acabou por reconhecer que sim, não houve debate interno, que era uma das razões pelas quais o deputado Pedro Rodrigues pediu o levantamento da disciplina de voto, mas também disse logo que sabiam muito bem qual é a posição dele e que ele tem falado muitas vezes sobre isto e, portanto, isso não devia ser uma surpresa.
A questão é que no PSD não entendem o que é Rui Rio com esta decisão?
Eu acho que a questão é que Rui Rio... reserva tanto as suas decisões para um núcleo de muito poucos e muito próximos, apenas e só esses, e também por causa da pandemia deixou de haver reuniões regulares da bancada, não houve eleições para a bancada parlamentar e recordo-se, Rui Rio continua a ser o presidente a acumular com a direção do partido. que a reforma de Rui Rio, que não sei se é muito pública, mas que ele está a promover quer no grupo parlamentar, quer no partido, que implica alterações remuneratórias, com cortes, enfim, que implica rearrumações na lógica que presidiu e que preside há muito tempo ao funcionamento do partido e do grupo parlamentar, está a criar várias ondas de choque entre os funcionários do partido, entre os funcionários do grupo parlamentar e os próprios deputados, porque depois isto são...
E ele diz que poderá haver mais.
E ele já disse, que avisou ontem, que pode não ficar por aqui. Neste que, na verdade, é o discurso de Rui Rio, ele tem razão quando diz que já falou e que não pode ser uma surpresa porque já falou disto exaustivamente, porque este discurso da credibilização da política é o dele. A questão é se faz algum sentido que a credibilização da política se faça, desde logo, com menos debates quinzenais ou com Rui Rio a dizer que o Parlamento não tem prestígio. Porque, vamos lá ver, foi ele que escolheu esta bancada. A bancada do PSD é a escolha de Rui Rio.
E sim, mas a questão não é só da bancada.
Não é só da bancada, mas é também. Quando ele diz que o Parlamento perde prestígio ou que os debates são feitos só para dar soundbites nos noticiários, ele está a fazer pouco também dos seus pares, daqueles que estão aqui todos os dias com ele. Esta ideia de que o Parlamento já foi muito bom e agora é muito mau, deixa de fazer sentido quando és tu a escolher a tua bancada. Quer dizer, no mínimo, a bancada dele devia ser incrível e ser capaz de promover debates muitíssimo estimulantes do ponto de vista intelectual, certo? Portanto, há aqui uma contradição nesta lógica argumentativa, parece-me a mim, e sobretudo esta... Não há nenhuma compreensão para esta questão, nenhuma compreensão, enfim, do meu ponto de vista, obviamente, dos debates quinzenais.
E os outros partidos, globalmente, estão na lógica da oposição a esta decisão, Susana?
Os outros partidos, em massa, não é?
Em massa.
À esquerda e à direita. Sim, do Bloco de Esquerda ao Chega, está tudo contra o fim dos debates quinzenais e relativamente a outras questões que também foram alteradas para o número de assinaturas necessárias para as petições, por exemplo, que subiram para as 10 mil, eram de 4 mil, creio, e passaram para as 10 mil. O PSD propunha 15 mil, houve ali um meio termo, e portanto não foi só o fim dos debates quinzenais. Eu gostava só de dizer, Zé, porque em relação ao PSD, houve aqui uma falha de comunicação das propostas do PSD à bancada. Mas olha que também houve em relação ao PS, porque no PS a questão das regras do regimento e a norma específica dos debates quinzenais apenas foi discutida em reunião de bancada ontem. Não houve discussão antes de tudo isto acontecer e, como já tínhamos dito há um mês, as propostas do Partido Socialista foram apresentadas à socapa e à boleia daquilo que foi a proposta de Rui Rio. Portanto, temos que ser aqui um bocadinho equilibrados. Exato. Tal como ontem, o Rui Rio
acabou por admitir.
30 segundos para cada uma resposta para fecharmos a loja também antes das férias. Estas sondagens que têm surgido, como a forte subida do Chega e também a relação de força entre PS e PSD, motivaram nervosismos especiais nos últimos dias aí no Parlamento?
Sim, nervosismos e por outro lado, alguns regozijos também nas bancadas à direita do PSD e do CDS, no caso do Chega, que tem mantido sempre este combate quase taco a taco com o Bloco de Esquerda. Eles quase que se alimentam uns aos outros nos debates, não nos quinzenais, nos do dia-a-dia aqui no Parlamento. Muitas vezes é o Bloco de alguma forma buscar lenha para o debate parlamentar, criticando, apontando o André Ventura e fazendo com que ele também venha criticá-los por sua vez.
Sim, sobre a lei da nacionalidade, por exemplo, sim, que foi um debate muito quente.
Eu queria só dizer que André
rápido.
Ventura, sim, André Ventura tem sempre esta coisa de passar o tempo a dizer: vão ver, eu vou, já estão as sondagens a dar que eu vou passar o Bloco, vão ver. E aparentemente é isso que está a acontecer, e sim, há nervosismo, nomeadamente das bancadas bancadas à esquerda, no Bloco de Esquerda e no PCP.
E já hoje André Ventura, na sua intervenção de fundo, muito curta, é certo, falou e insistiu mais uma vez na fundação da Quarta República que está para vir, diz ele.
Susana e Paula, continuação de bom trabalho e boas férias.
Boas férias para todos. Renascença, a paz.